sem querer ser simplista, sem querer ser banal, sem querer ser espiritualista, tudo começa em Deus e termina em Deus. Por mais que a gente esperneie, por mais que a gente tente, por mais que a gente busque, por mais que a gente faça, tudo começa e termina em Deus. Estar aqui essa noite é uma evidência disso. Partilhar desse tempo de canções é uma evidência disso. Sentir a emoção da presença de Deus é uma evidência disso. Perceber o toque do Espírito Santo de alguma maneira no seu coração é uma evidência disso. Você não veio encontrar alguém querido. Você até pode ter imaginado encontrar fulano, ciclano, vindo até aqui. Fantástico, lindo, maravilhoso. Mas não foi para isso que o Espírito Santo de Deus te tirou de casa. Ele te trouxe aqui essa noite porque Ele quer tratar o seu coração. Ele quer cuidar dos seus pensamentos. Ele quer organizar os seus sentimentos. Tudo na vida trabalha para embaralhar essas coisas. Sabe por quê? Porque quando embaralhamos pensamentos, sentimentos, desejos, planos, frustrações, as frustrações geralmente são o resultado de planos não realizados. Quando embaralhamos tudo isso, vira um mexido tão ruim de engolir, tão difícil de digerir, que a vida acaba perdendo o seu sentido. Ir à igreja perde o significado. Abraçar os filhos perde a beleza, a magia do momento. Encontrar irmãos mais experientes, mais idosos, uma coisa que não acrescenta. Ver ou ouvir um pássaro cantando também não impressiona. Sentir o vento bater no rosto não quer dizer nada. Porque a vida começa a perder as suas cores. Nós somos uma geração de preto e branco. Estamos vivendo uma realidade em preto e branco. Eu sou fotógrafo, fui fotógrafo durante muito tempo. Abri mão da fotografia, hoje é só um hobby. Já esqueci muita coisa, para não dizer 85% do que eu aprendi, eu já esqueci. E eu sei que a fotografia em preto e branco tem o seu quê? Do detalhe, da beleza, da técnica, do jeito especial de usar a luz para produzir uma imagem que diga muita coisa. Mas, na verdade, quando a nossa vida fica em preto e branco, nós perdemos o horizonte, nós perdemos a perspectiva do futuro, nós perdemos os sonhos, nós perdemos o sabor gostoso da vida, nós começamos a morrer. Deus trouxe você aqui essa noite, querido, para celebrar a ceia com Ele à mesa. Hoje, 11 de fevereiro de 2018, eu quero encerrar uma série que tenho pregado todo segundo domingo do mês, já com este 4 domingos. Lembrando que a ceia do Senhor é uma oportunidade. A ceia do Senhor não é uma obrigação. A ceia do Senhor não é um ritual. A ceia do Senhor não é um ato mágico. Muitos vêm a ceia assim: tomar do cálice, comer do pão, pecados perdoados. Tomar do cálice, beber do pão, santificado estou. Nada disso é verdade. A Bíblia não garante isso em lugar nenhum. A Bíblia não declara isso em lugar nenhum. A ceia do Senhor é apenas um memorial. Nos ajuntamos à volta da mesa do Senhor para lembrar o que Ele tem feito por nós. Por isso a ceia é uma oportunidade. Nós temos usado a parábola de Lucas, e se você puder, abra sua Bíblia, Lucas 17. Quero ler pela quarta vez, quarto mês seguido, a mesma parábola. Palavra de Deus, Lucas 17, versos 7 a 10. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se à mesa para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis. apenas cumprimos o nosso dever. Não é o tipo de parábola que se usa nas mensagens por aí, porque ela chama a nossa atenção para o fato de que temos um Senhor. Participar da ceia é lembrar que temos um Senhor. Há alguém sobre nós, há alguém acima de nós, há alguém que manda, há alguém que dá ordens, há alguém que diz o que deve e o que não deve ser feito, o que pode e o que não pode ser feito. A ceia é uma oportunidade para lembrar que temos um Senhor. Quem crê em Jesus não pode se abster do privilégio de ter um Senhor. Eu já me lembrei aqui algumas vezes de uma antiga canção, e quando eu falo antiga, ela tem aí uns 45 anos, pelo menos, que dizia, em um dos trechos da poesia, que hoje existem muitos homens no céu e um Deus na terra. 45 anos, pelo menos, tem essa poesia. Me lembro do compositor Silvio César. Compositor, cantor, que ficou pouco tempo no ar. Sumiu. Não era o tipo de música que agradava, que chamava as multidões. Mas essa poesia tem uma verdade, porque nós vivemos uma realidade onde os homens estão no céu e Deus está na terra. O Senhor não está no trono. O Senhor está onde nós queremos. Onde nós, entre aspas, determinamos, porque Ele tem que fazer o que nós desejamos. Participar da ceia é lembrar que há um Senhor soberano, justo, fiel, que não erra. Querido, entenda uma coisa. Você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas esquece com facilidade. Deus não erra. Não importa o que aconteça, goste eu ou não, Deus não erra. Participar da ceia, ao mesmo tempo que é lembrar que temos um Senhor, é lembrar que somos iguais. Essa noite eu estava deitado, pensando com os meus botões, como eu sempre faço, e me veio à mente uma ideia, e eu quero compartilhar com vocês. Já percebeu que na prática evangélica, todos os cálices são iguais? Todos. Na média da prática evangélica, todos os cálices são iguais. Inclusive o do que ministra a ceia, do que celebra a ceia. Há casos em que o cálice é diferente do do povo, e há casos em que o povo não tem cálice. Poucos são os que bebem de um cálice especial, de ouro, cravejado de pedras, inacessível. A ceia nos faz lembrar que nesse ambiente, nessa realidade, nessa experiência de vida e de comunhão, nós todos somos iguais. Não há diferenças entre nós. O meu cálice é igual ao seu porque eu sou igual a você. O seu é igual ao meu porque você é igual a mim. Algumas vezes trocamos os nossos cálices entre nós e dizemos: tenho comunhão com você em Cristo Jesus, porque somos iguais. Jesus nos fez iguais, filhos do Altíssimo, herdeiros de todas as promessas espirituais. Jesus nos fez iguais, servos, submissos a um Senhor. Participar da ceia é lembrar que temos compromisso. Nós temos um compromisso com o Senhor da mesa, com aquele que está sentado no trono e com aquele que está à nossa volta. O segundo domingo do mês na nossa igreja é o domingo da cesta básica, quando cada irmão traz o seu quilo de mantimento. É um compromisso com aqueles que não têm. O que pode, traz 1 quilo de mantimento e oferece, doa generosamente para que cestas básicas sejam montadas e então distribuídas a quem precisar delas. Isso é compromisso. Todo domingo, às 5 horas da tarde, estamos aqui. O pastor, a família, o pessoal da banda. Por quê? Porque nós temos um compromisso. A banda passa as canções, prepara as músicas, depois de havê-las estudado ao longo da semana. Eu tenho minhas coisas para fazer. Se eu não fizer, ninguém fará. É meu compromisso. É meu compromisso. O compromisso da Priscila hoje era a bateria. Não eram as crianças. E ela veio para tocar bateria. E adorar o Senhor tocando o instrumento. Qual é o seu compromisso? Com quem é o seu compromisso? Porque a Priscila não veio tocar para a igreja. A Priscila não veio tocar para a banda. Hoje, a Mayara não tocou. Mas nem por isso ela deixou de adorar ao Senhor. Porque ela não veio adorar porque veio tocar. eu tenho um compromisso com aquele que é o senhor da mesa. O problema, queridos, é que compromisso é uma coisa pesarosa, é uma coisa difícil de dar cabo, de cumprir, de honrar. Compromisso demanda sacrifício, e nem sempre eu estou disposto, nem sempre eu estou descansado, nem sempre eu estou com vontade. Compromisso demanda responsabilidade. E depois de uma semana corrida, o que eu menos quero num domingo é responsabilidade. Eu quero é folga. Eu quero sombra e água fresca. Eu quero dois coqueiros, uma rede amarrada neles, um coco geladinho com um canudinho dentro e eu em cima da rede. É isso que eu quero. Estou mentindo? Mas o compromisso carrega um privilégio, queridos, que só os que conhecem Jesus são capazes de desfrutar. A ceia, ao mesmo tempo que nos lembra que temos um Senhor, que nos lembra que somos iguais, que nos lembra que temos um compromisso, o participar da ceia é também lembrar a inutilidade da nossa utilidade. O pastor ficou doido. Não, é sério. Participar da ceia é lembrar a inutilidade da nossa utilidade. Eu não estou jogando com as palavras, não. Eu estou usando o texto bíblico. O texto revela bem, muito bem, de forma precisa e simples, a natureza do serviço cristão. Como? Quando pergunta no verso 9, será que ele agradecerá? Ele quem? O Senhor, o dono do servo, agradecerá o servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Será? O texto, queridos, revela outra coisa na mesma linha acerca da natureza do serviço cristão, quando recomenda o conteúdo da fala dos que atuam no serviço do reino. Verso 10, parte B: somos servos inúteis, cumprimos apenas o nosso dever. Não dá ibope, não lota a igreja esse tipo de argumento, mas esvazia o inferno. Garante lugar no reino dos céus. Porque o reino dos céus é para os servos, que tem um rei, que estão debaixo do governo de um senhor, que tem legislação própria esse reino, que tem constituição, a Bíblia. Pregando esses dias eu falei sobre isso, falei sobre o reino de Deus, a constituição do reino de Deus. É a Bíblia, é a palavra do Altíssimo. O juízo e o governo deste reino é estabelecido por aquele com quem temos compromisso, o Senhor do reino. E aí, todos nós somos servos, somos iguais. Se é duro acharmos que somos servos, queridos, mais duro ainda é sermos considerados servos inúteis. Ninguém gosta disso. Já parou para pensar? Se é ruim, se é incômodo, se é indesejável nos acharmos servos, mais duro ainda, muito pior, muito mais amargo, muito mais difícil de engolir, é quando consideramos que somos apenas servos inúteis. Por quê? O servo inútil só faz o que mandam, não tem iniciativa, não tem ideias. O servo inútil nunca se oferece, espera ser mandado. Pensou nisso? O servo inútil nunca diz o que sente, espera que peçam que ele diga. Conheci um casal em que o rapaz veio conversar comigo e falou assim: pastor, eu não aguento mais, eu vou acabar com o namoro. E por quê, filho? Vocês parecem tão harmoniosos, ficam tão lindos juntos. Pastor, eu estou cansado dessa menina, ela só sabe perguntar se eu amo. A cada 5 minutos ela pergunta: você me ama? Você me ama? Você me ama? E eu tenho que dizer para ela que amo. Perguntei a ele: você ama? Amo, mas não precisa encher, né? Amo, mas não precisa, né? Marcar a pressão. Eu amo, mas dá um tempo, dá uma folga, deixa eu respirar. Pois é, o servo inútil é assim. Ele quer tempo para respirar, ele quer ficar na dele, ele quer o cantinho dele. Ele não quer ser importunado. Ele faz o que mandam. Terminou, ele volta para o cantinho dele. Alguém aqui se identifica com isso? Fulano, estou precisando de você hoje, você vem? Ah, porque você chamou, eu vou. Se ele tiver chamada, eu não ia. Você sabe quem está precisando, você não vai. Servo inútil. Nós somos servos inúteis. Precisamos proceder como servos, mas servos humildes. Sabe por quê, queridos? O servo arrogante, ele age de maneira particular e peculiar. Ele pensa assim: como Deus deve estar satisfeito por ter um servo bom como eu. Esse é o servo vaidoso, arrogante, prepotente, soberbo. Deus deve estar muito feliz comigo, porque eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Tanto que Jesus morreu por mim. E ele encontra argumento na Bíblia. Jesus morreu por mim porque eu sou bom. O Espírito Santo me deu dons porque eu sou bom. A igreja gosta de mim porque eu sou bom. Casei com uma mulher bonita porque eu sou bom. Eu posso dizer isso. Eu sou bom. Viajei para tal lugar porque eu sou bom. Trabalho na empresa tal porque eu sou bom. Querido, eu não sou nada. Eu sou pó. Eu não sou mais nada. Junta tudo que você tem. Morre o que sobra. Para você nada. Que você vai virar pó. O que você tem, os outros vão disputar, vão brigar, vão rachar, vão dividir. Eu sou pó, querido. Vindo pó, diz a Bíblia, para o pó vou voltar. Então que eu viva bem o tempo que me separa do pó. Já parou para pensar nisso? Viva bem o tempo que te separa do pó. Do pó de onde você saiu para o pó onde você vai. O servo não pode se orgulhar das suas realizações. Mas nós fazemos isso. Nossa, hoje toquei, hoje cantei, hoje preguei, hoje eu fui o recepcionista mais simpático da igreja, hoje eu fui a melhor professora, o melhor professor de igreja, hoje eu não existe, eu não existe mais. A Bíblia diz, e Paulo é mestre nessa verdade, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O eu morreu, acabou. Só tem lugar para um no meu coração. Saio eu, entra ele. Se eu não sair, ele não entra. Meu coração é como uma cadeira. Já brincou daquele jogo de cadeiras? Você põe três cadeiras, cinco pessoas, seis pessoas correndo à volta da cadeira, com a música tocando. A música para, tem que sentar. Quem fica em pé, dançou. Está fora do jogo. Sobram três, tira uma cadeira. Roda, para a música, sobrou um, ficam duas, até ficar uma cadeira só. Querido, seu coração é como uma cadeira, só cabe uma pessoa. Ou você, ou Jesus. Ou você, ou o Senhor com quem você tem compromisso. Não há lugar para dois. Antes de tentarmos uma vida de vaidade, de orgulho, de soberba, devemos ter em mente que tudo o que nós fazemos, fazemos para Deus. Não é para outro, é para Deus. O nosso erro é que muitas vezes nós imaginamos que aquilo que realizamos para Deus, na verdade fazemos para os outros ou para a igreja. Isso não é verdade. Essa premissa é falsa. Nunca fazemos nada para o outro, ainda que o outro seja capaz de reconhecer o nosso esforço e elogiar. Nunca fazemos nada para a igreja, ainda que a igreja seja capaz de aplaudir, ovacionar, colocar no altar, no pedestal, você é o cara, nossa, você é fantástico. Fantástico é o programa da Globo, que hoje em dia vale um lixo danado, está ruim toda a vida. E ainda tem um nome de fantástico, não sei como é que conseguem, mas aquilo, e fantástico é Jesus, não eu, que eu sou pecador. Fantástico é a graça de Deus em Jesus, não eu sou servo. Fantástico é o amor de Deus em Cristo Jesus por mim, não eu sou pó, estou voltando para o pó. Fantásticos são os dons que o Espírito Santo dá para a edificação dos outros, não minha edificação, mas dos outros. Isso sim é fantástico. O que nós fazemos, fazemos para Deus, e esse Deus nos recompensa, não em função dos nossos méritos, mas pela regra da graça. O que fazemos, fazemos para Deus, e a recompensa vem dele pela regra da graça. E graça, queridos, é um favor que nós não merecemos. Lembrem-se que eu tenho batido nessa tecla. Graça é recebermos o que não merecemos. Misericórdia é não recebermos o que merecemos. Deus trabalha conosco como o Senhor à medida dessas duas verdades, da harmonia, do equilíbrio dessas duas verdades. No final das contas, precisamos aprender com Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 carta, capítulo 4, verso 5. Não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. nós, como servos de vocês, eu sirvo a vocês, por causa de Jesus, eu sirvo a Jesus e a vocês, é só o que eu sou. Está começando a entender o que eu quis dizer com o argumento inutilidade da nossa utilidade? Nos achamos muito úteis, mas só fazemos o que nos é mandado. Alguém quer fazer um solo agora? Levante e venha. Ninguém se ofereceu. Olha que coisa terrível. Que coisa estranha. Mas se eu disser, Rebeca, vem cá com o Euler, ele vai para o teclado e você vai fazer um solo. Duvido que ela não venha. Primeiro que eu falei o nome dela. Ela não vai pagar o mico. Segundo, porque é o maridão que vai tocar. E terceiro, ela vai cantar para o Senhor Jesus. Tem motivo melhor para ela deixar de estar aqui? Ou para ela estar aqui, vamos corrigir isso, tem motivo melhor para ela estar aqui? Não. Não tem. Não tem. Queridos, a mesa está posta. Está servida. Mas quem serviu foi Jesus. Não fomos nós. Antes de ele morrer, muito interessante, ele chama alguns discípulos e manda que esses discípulos vão a determinada casa, em determinado lugar, chamem pelo dono da casa e digam a ele, o mestre Jesus disse que hoje vai cear em sua casa. Ele e os seus discípulos virão para cá e vão cear juntos. Vamos cear juntos. Depois que Jesus vai para o Getsêmani, depois que Jesus ora e chora, depois que Jesus não tem o seu pedido atendido, que é preso, acusado, julgado por coisas que não havia feito, condenado a um sofrimento que não merecia, morto como pena da culpa que não tinha, Jesus põe a mesa. Agora ele põe a mesa. Como? Trazendo vida aos seus convidados. Diz o Credo Apostólico, que não é um privilégio ou propriedade católica, é documento da história do cristianismo. Num dado momento do credo, diz que Jesus Cristo desceu ao inferno, mas ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Nessa hora ele põe a mesa da vitória, ele põe a mesa da bênção, ele põe a mesa da cura, ele põe a mesa da paz, ele põe a mesa da esperança, ele põe a mesa da reconciliação, ele põe a mesa do consolo, ele põe a mesa da vida. E ele mesmo é o Senhor dessa mesa, porque foi ele que produziu tudo isso, ao vencer a morte, vencer o inferno, vencer Satanás, e nos trazer vida, como diz a Bíblia na versão antiga, vida abundante, vida em abundância, vida de qualidade, vida de verdade. Diferente do Senhor injusto da parábola, queridos, Jesus mandou pôr a ceia, para que dela nós, seus servos, seus discípulos, pudéssemos participar. E a ceia é ele mesmo. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Ao participarmos da ceia, mas lembre-se da ceia do Senhor, coloquemos nossas vidas a serviço, motivados tão somente pelo interesse de alcançar a misericórdia e a graça dele sobre nós. Que ao celebrarmos a ceia, não sejamos vaidosos e orgulhosos a ponto de não admitir a nossa inutilidade. Havia uma banda brasileira que fez sucesso com o rock nacional que dizia, a gente somos inútil. Lembra? Não vou cantar porque eu não quero pagar mico. Mas o refrão era bem esse, a gente somos inútil, a gente somos inútil. Aquela é uma verdade bíblica, ainda que eles nem tivessem noção disso. Nós somos servos inúteis. Mas nas mãos daquele que é Senhor, no cuidado daquele que trata, cura, limpa, transforma, regenera, perdoa, dá vida e paz, nos tornamos servos úteis, abençoando e sendo abençoados. Há uma frase que eu uso aqui há 14 anos, quando recebo alguém no hall de membros da igreja: venha para abençoar e deixe-se abençoar na comunhão da igreja, na comunhão da família Betel. Você está aqui, querido, para abençoar alguém. Ah, pastor, mas eu estou cansado, eu trabalhei a noite inteira, eu estou quebrado, estou só o pó. Abençoa com o pó, irmão, que você está. Abençoa com o sono que você está. Ah, pastor, eu estou com fome, nem cantina a gente tem, está em recesso. Querido, a fome não é empecilho para você ser bênção para ninguém. Para ninguém. O problema é que nós somos mais hábeis em ser outra coisa que não bênção. Ser bênção exige dedicação, sacrifício, serviço, igualdade, comprometimento, utilidade em meio à inutilidade da nossa existência. Convido você a vir à mesa. Convido você a comer do pão e beber do cálice. Convido você, em nome de Jesus, a celebrar comunhão com Ele, Senhor da mesa, e com seus irmãos. Mas para isso é preciso que os seus pecados sejam perdoados. Para isso é preciso que haja paz de Deus no seu coração. Para isso é preciso que você sinta no seu coração o mover do Espírito Santo te levando à gratidão. Ah, pastor, fiquei desempregado, não tenho motivo para agradecer. Ah, pastor, eu tive uma decepção muito grande, não tenho motivo para agradecer. Ah, pastor, eu briguei com a minha mulher em casa, ela quase me bateu, não tenho motivo para estar feliz e agradecer. Ah, você pode passar a semana dando desculpa, nenhuma delas cola, nenhuma delas vai funcionar. Por quê? Porque nós não estamos diante simplesmente da igreja, nós estamos diante do Senhor da igreja. Ele é o Senhor da mesa. Ele é onisciente, onipresente, gentil, amoroso, paciente, disponível para dar a quem precisa. Ele mesmo disse: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, feridos, machucados, decepcionados, frustrados, amargurados, e eu lhes aliviarei. Mas para isso ele tem que ser Senhor. Para isso eu tenho que ser igual aos outros. Para isso, eu preciso de um compromisso com Ele. Para isso, eu preciso deixar que Ele transforme a minha inutilidade em utilidade. Para isso, eu preciso confessar os meus pecados. E eu convido você a baixar sua cabeça e orar. Porque eu me atrevo a dizer que não há ninguém aqui que não tenha cometido pecado hoje. Não há ninguém entre nós que não tenha o que confessar. Pecou contra o esposo, contra a esposa, contra o filho, contra o irmão, contra a mãe, contra o irmão em Cristo, contra a igreja, contra o Estado, contra as leis que governam o Estado. Pecou, pecou, pecou. Mas se confessarmos os nossos pecados, o Senhor da mesa, Jesus Cristo, nosso advogado, aquele que intercede por nós, é fiel para nos perdoar os pecados mediante o sacrifício da cruz e o sangue derramado, e nos purificar de toda injustiça. Então confesse o seu pecado. Talvez o seu pecado seja acreditar demais nas pessoas e de menos em Deus. Talvez o seu pecado seja a imaginação que viaja em coisas desonrosas para a mente de alguém que é servo de Jesus. Talvez o seu pecado seja o da boca, o da mentira, talvez da gula, talvez o pecado da insatisfação com relação à vontade de Deus. Converse, peça perdão. Talvez o seu pecado seja estar enterrando o seu talento, o seu dom, sua habilidade, sua capacidade. Confesse, peça perdão. Talvez o seu pecado tenha sido dizer não quando foi convidado a servir, quando foi chamado a servir. Confesse, peça perdão. Talvez o seu pecado tenha sido desejar ficar em casa, mas veio à igreja porque se sentiu obrigado. Essa é uma casa de voluntariedade. São bem-vindos os que vêm generosa, liberal e alegremente. Confesse o seu pecado, para então comer do pão e beber do cálice, sem nada que possa te condenar diante do seu Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Senhor de nossa vida, nosso mestre, nosso mentor, aquele que dirige os nossos passos, ainda que nosso coração considere outro caminho. Bendito seja o teu nome, Senhor, que nos faz iguais como povo teu, sem méritos justificado, sem fazer por onde perdoado, sem buscar tendo os nomes escritos no livro da vida, cada um de nós, por causa do amor que o Senhor revelou em Cristo Jesus, enviando-o para morrer, pagando a culpa que era nossa. Bendito seja o teu nome pelo compromisso que tens conosco, compromisso de vida, compromisso de paz, compromisso de perdão, compromisso de esperança, compromisso de vitória sobre a morte, compromisso de consolo, de renovo. Bendito seja o teu nome, Senhor, que transforma homens e mulheres inúteis em servos valorosos, sempre disponíveis, que trabalham com alegria, que celebram, que servem uns aos outros, que não se sentem pesados, forçados, obrigados, mas servem pelo prazer de servir. Abençoam pelo privilégio de abençoar, que são abençoados pela honra que o Senhor concede àqueles que são mansos e humildes de coração. Nos ajuntamos à mesa, Senhor, para partilhar o pão e o cálice na alegria, na fé e na esperança que há em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém, Senhor.